Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, em especial um cumprimento aos senhores peticionários, deste que é o Movimento pelo Gás Renovável. E nesta audição da petição que vêm aqui apresentar-nos, precisamente por uma política energética equilibrada. Assim, cumprimento novamente Dr. Gonçalo Leite, acompanhado dos demais subscritores, a Dra. Ana Calhou, António Ferraz, Gabriel Sousa, Jaime Braga, Jorge Marques dos Santos. Dizer-vos, senhores subscritores, que disponham numa intervenção inicial de 10 minutos. Não sei quem irá proceder a esta apresentação.
Eu? Serei eu.
Muito bem. Se em algum momento quiserem passar a palavra, se não quiser, esgotar os 10 minutos, mas por favor avisem-me que eu passarei então a palavra. Os demais grupos parlamentares, cada um, como sabem, dispõem de 4 minutos. Com exceção do deputado único, que também não se encontra para já na sala, que dispõe de 3 minutos. Depois a entidade poderá responder, se assim o entender, num período de 8 minutos. E sem mais delongas, passo então a palavra ao Dr. Gonçalo Leite.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Agradecemos, antes de mais, a audição que nos deram com esta oportunidade de apresentar este tema. Este assunto, apresentarei muito brevemente, nasceu na sequência do apagão e tinha as suas raízes numa dinâmica que acreditávamos que se estava a tornar pouco positiva para o país, nomeadamente uma descarbonização baseada inteiramente na eletrificação. Este movimento pretendeu chamar a atenção para as alternativas endógenas de produção de energia e de distribuição de energia que existem em Portugal, e para as alternativas que existem para a construção de um setor energético equilibrado. Deu, na altura, na sequência, origem a uma associação para a promoção dos gases renováveis, e não é só essa associação que está aqui presente, é toda a cadeia de valor do setor que está hoje aqui presente. Eu passarei a palavra de seguida, mas gostaria só de salientar que está aqui presente o setor da distribuição de gás, através do engenheiro Gabriel de Sousa, a biotecnologia e a academia, com a engenheira Ana Calhoa, a economia, na pessoa representada por um produtor de biometano e bioenergia, os produtores de biometano na sua totalidade, representados pelo engenheiro Jaime Braga, e o engenheiro Jorge Marques dos Santos representa o CTCV, o Centro para a Tecnologia de Cerâmica do Vidro, que no fundo representa dos poucos setores industriais em que Portugal ainda pode dar cartas e que são muito afetados pela eletrificação absoluta. Dando uma palavra prévia, deixando claro que nada deve impedir a eletrificação da economia na medida em que ela é útil e necessária, temos uma visão que há muitas fontes de energia e muitos recursos endógenos possíveis de serem aproveitados, em particular os biocombustíveis e os gases renováveis. Passarei a palavra em breve, se assim eu entender, apenas dar uma palavra sobre o potencial dos gases renováveis. Se todo o resíduo orgânico que é produzido todos os dias pelos portugueses, são cerca de 8 mil toneladas, fosse aproveitado para a produção de biometano, podíamos acabar com a importação de gás natural. Esse é o potencial que temos nas mãos. Temos redes modernas, prontas para receber esse gás, a que em nada difere do gás natural, e temos consumidores que dele precisam. E gostávamos de apelar a que este tema fosse trazido à colação. A descarbonização deve ser feita a par e para a sociedade, e não em detrimento da sociedade como um todo e da produção endógena de riqueza. Passaria a palavra à engenheira, se assim achasse bem, a engenheira Ana Calhou.
Aqui só referir, ou se calhar reforçar um bocadinho tudo o que já foi dito e também que está na própria petição, falando que a questão desta bioenergia avançada, da questão do biometano, não é só uma questão essencial, obviamente, para tudo, mas também é um pilar estratégico. Não é só uma questão de complementar todas as soluções que existem. A verdade é que ela é um pilar para várias soluções. Desde logo porque promove a economia circular, desde logo porque valoriza as infraestruturas que já temos, pelo facto de aqui, ainda agora foi referida a questão de utilizar os resíduos para produzir energia, e o facto de nós, se conseguirmos adotar todas estas soluções, A verdade é que nós conseguimos evitar, aí sim, independentemente de tudo o que possa acontecer, seja a nível de tempestades, seja a nível de conflitos, nós conseguimos nos tornar mais independentes energeticamente, utilizando os recursos que temos a nível nacional e sendo sustentáveis, que eu acho que é o principal de tudo. E acho que passo.
Bom,
chegar mais para si.
Obrigado, engenheiro. António Farras, da Prado Energia, como mencionaram, representando aqui um produtor ou um promotor de projetos de gases renováveis e muito concretamente biometano, tentando-me cingir muito rapidamente algumas ideias principais que, do ângulo dos promotores de projetos de biometano, eu penso que são muito relevantes. Dizer-vos que eu esta manhã estive reunido com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, que está entre os concelhos do país, diria no top 10, onde a suinicultura intensiva tem mais expressão em número de animais que existem no concelho. Isto está refletido num documento que é a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais. E dizer-vos, ou seja, do ponto de vista de quem anda no terreno e que desenvolve estes projetos, a verdade é que, para além de todos os intangíveis que vão ser aqui discutidos, associados à produção de biometano, existe este intangível muito concreto de resolução de um problema que é sanitário, de efluentes pecuários principalmente. Torres Vedras é um exemplo, muito presente porque estive lá esta manhã, mas existem muitos outros pelo país fora. A Bacia Leiteira, a zona de Vila do Conde, por exemplo, é outro exemplo ótimo. E tudo isto reunido significa que os projetos biometano podem não só resolver este problema concreto dos efluentes pecuários, mas também, ao mesmo tempo, dar resposta aos outros problemas que já foram aqui mencionados e com certeza, por exemplo, o engenheiro Jaime Braga também mencionará, ao nível da competitividade da indústria e de garantir que a indústria hard to abate, eletrointensiva, como nós costumamos dizer, em Portugal continua a ser competitiva e continua a desenvolver-se. Portanto, cingindo-me só ao curto tempo que temos, queria só dar essa nota também do ponto de vista do local e de coesão do território. Existe esta vontade de levar os projetos para a frente e, portanto, estamos aqui numa perspectiva também de instar, digamos assim, do ponto de vista da administração pública, neste caso do governo, de contribuírem em conjunto com a iniciativa privada para, do ponto de vista de política energética, os projetos biometano terem a mesma prioridade que a eletrificação em termos de política energética. Obrigado.
Bem, 10 minutos não é para perder tempo. Portanto, é muito... Se há lição...
Desculpa, queira apresentar-se, por favor, Sr.
Doutor. O meu nome é Jaime Braga, aqui estou como representante da Associação Portuguesa de Produtores de Bioenergia, embora tenha outros chapéus que inevitavelmente vão de vir à baila. Se há lição que o início do ano nos mostrou, é que não podemos confiar numa única forma de energia. A existência de um sistema elétrico, com certeza que é mais importante e fundamental, é verdade, mas não pode estar sozinho. Porque a fiabilidade arranja-se, mas a garantia de continuidade de soluções, não. E eu lembro-me de uma senhora de Leiria que dizia: eu nem sequer comer consigo. Pronto, apenas isto. Segundo ponto, biometano, bioenergia, é a economia circular, é harmonicamente distribuída no território, porque normalmente só há essa matéria-prima fora os resíduos urbanos, que é onde há gente, onde exatamente há menos gente. E vão dois. Portanto, casar as necessidades de energia com as boas práticas ambientais era bom que se pensasse. Terceiro, a indústria, o qual eu prezo muito, precisa de alternativas, porque nem toda a indústria consegue fazer a transição energética principal recomendada. Há a indústria hard to abate, mas o meu contributo começa onde acaba o hard to abate. É que, e eu não quero tirar o discurso aqui ao Engenheiro Marcos Santos, mas eu chamo a atenção, façam contas, vejam as tarifas de gás e de eletricidade, que estão no site da entidade reguladora, não é coisa. E para cada situação comparem o custo do quilowatt-hora de origem elétrica com o custo do quilowatt-hora de origem gás para efeitos de aquecimento. é o dobro ou o triplo. E a mensagem final que eu quero dar é, por amor de Deus, este país não force as empresas a perderem a competitividade, porque a conta da energia sairá. Esta foi uma mensagem muito forte, que ainda antes de ontem, o responsável da indústria têxtil mandou. Portanto, façam as contas, ou seja, não é o eu acho que, são números. Bom, e esta é a minha mensagem.
Obrigada. Dou a palavra, então, ao Dr. Jorge Marques dos Santos.
Sou engenheiro.
Peço desculpa.
Não é uma ofensa chamar doutor.
Sou engenheiro, mas normalmente não gostam, não é?
Então, muito boa tarde. O meu nome é Jorge Marques dos Santos, sou Presidente do Conselho de Administração do CTCV, que é o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. É muito simples a nossa mensagem. Do ponto de vista tecnológico, gás natural e biometano é a mesma molécula. O que quer dizer que a pressão brutal que está colocada sobre a indústria para poder cumprir as metas da descarbonização, o recorrendo a outras fontes energéticas, vai implicar necessariamente custos e investimentos pesados, porque não se substituem os fornos e os secadores, não é uma simples mudança de queimadores que resolve o problema, e o biometano é uma substituição direta. Em vez de gás natural, biometano. Poderá dizer-se, bom, então, temos que pôr uma fábrica de biometano ao pé de cada fábrica de cerâmica e de vidro. Não. É preciso fazer como já faz Espanha, que é ter a certificação de origem do biometano que é produzido. Primeiro, espalhar, como já foi dito, a produção de biometano de uma forma generalizada no país, porque é a forma de contribuir para a nossa soberania energética. Já há um plano de biometano aprovado em legislação, só que o importante é não ficar no papel, é preciso é começar a haver ação concreta. E, havendo essa ação, o biometano pode ser produzido no Algarve, injetado na rede, mas consumido numa fábrica em Leiria que comprou esse biometano. Portanto, é preciso desmistificar as questões associadas e como é que se circula, e o território. Não há problemas. É preciso é criar os mecanismos da certificação de origem, como já existe generalizadamente nos países da Norte da Europa, mas não é preciso ir lá. Basta ir ali a Madrid, à central de biometano que está associada ao aterro de Madrid, para verificar a promoção que é feita do certificado de origem. Compra-se o biometano com o certificado de origem que em Portugal é atribuído pelo organismo que controla, que é a REN, que tem que agora agilizar-se esses processos para que a fábrica compre o biometano. Ele, na prática, fisicamente é utilizado nas casas de Faro.
Engenheiro, peço desculpa, o tempo está a terminar, houve aqui um pequeno lapso no tempo, mas o tempo está a terminar, os serviços vão retificar, mas queira terminar, por favor.
E portanto, o importante é dizer que é preciso desmistificar estas coisas e é preciso fazer. Portanto, agora a grande mensagem é ação, não perder tempo em discussões, porque é preciso, porque nós estamos a perder o comboio e a nossa independência energética podia ser reforçada com um benefício enorme para a indústria, porque o pode fazer sem investimentos vultuosos, de uma forma assegurada para contribuir para a descarbonização.
Muito obrigada. Tem então a palavra, vou passando agora de imediato para os grupos parlamentares, tem a palavra o deputado Rui Rocha Pereira, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. Deputado Coordenador Relatora, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores peticionários. Antes de mais, quero saudar a vossa iniciativa, pelo contributo que o movimento pelo gás renovável traz cá hoje, a petição por uma política energética equilibrada, em que tanto que tem como primeiro subscritor o Sr. Gonçalo Salazar Leite, e eu, na sua pessoa, cumprimento todos aqui presentes. Ou seja, o tema que aqui trazem, o papel dos gases renováveis, já é relevante, sendo uma das alternativas energéticas que tem ganho o seu espaço para a transição energética. Nos últimos anos, a energia regressou ao centro da geopolítica, ou seja, atualmente a energia não é vista apenas como uma mera mercadoria, mas também está inerente, quer um instrumento de poder, de influência, de autonomia, e agora, portanto, quer a guerra na Ucrânia e também agora no Médio Oriente, portanto, fez repensar e verificamos que a Europa continua bastante exposta a choques externos. E num tempo em que os preços de energia estão muito dependentes de conflitos internacionais, também ganha relevância a capacidade de cada país ter a sua autonomia energética e valorizar os seus recursos próprios, para ficar menos dependentes do exterior e salvaguardar quer as suas empresas e quer as famílias também. Ou seja, os gases renováveis, o biometano em particular, enquadram-se nessa lógica, ou seja, permite valorizar os resíduos, utilizar as infraestruturas que já temos e permite também diversificar e contribui para a resiliência do sistema energético. Portugal tem um potencial para desenvolver neste setor, mas nós, ainda agora recentemente, no dia 19 de março, portanto, no Conselho de Ministros, foi dado um passo importante com um mecanismo de comparticipação dos custos da ligação das unidades de biometano à rede de gás, eliminando uma barreira real que travava o arranque do setor. Este diploma também, que foi, portanto, 19 de março, também operacionaliza, no fundo, o plano de ação para o biometano 2024-2040, traduzindo uma mudança importante, passar de um enquadramento estratégico para condições efetivas de investimento. Com as novas metas climáticas europeias e nacionais, a produção e o consumo de biometano ganham relevância ao contribuírem para a descarbonização da economia nacional e para a diminuição da utilização do gás natural, estabelecida no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Como sabem, portanto, o que está previsto no plano é nós, até 2030, cerca de 9% do gás natural, portanto, ser substituído, portanto, e ser em biometano, e depois, até 2030, termos cerca de 18%, 18% a 19%. Portanto, são as metas que estão previstas no plano de ação sobre o biometano 2024-2040. Ou seja, o que nós temos neste momento, temos um caminho que está a ser percorrido, mas também gostaríamos de colocar aqui algumas questões a pessoas que pensam sobre isto. Vamos colocar aqui algumas questões. Ou seja, que dimensão consideram realista para o biometano no sistema energético nacional? Deve ser uma solução estrutural ou, sobretudo, complementar? E depois, que medidas adicionais consideram prioritárias, para além das que já foram adotadas, para permitir um aceleramento, quer na reconversão da produção de biogás já existente para o biometano, quer no investimento de novas unidades de biometano em regiões de interesse e, em particular, através do aproveitamento de elevado potencial? E, na vossa perspectiva, qual é hoje o principal bloqueio à implementação? Se é o licenciamento, se é o acesso à rede, se é a disponibilidade da matéria-prima, se é o financiamento ou se é a procura? E depois, também gostava de fazer uma última pergunta.
Deputado,
só para terminar, houve um primeiro leilão nacional que mostrou que apenas houve a adjudicação de 1990 megawatts de biometano, portanto, a um custo de 62 euros por megawatt. Eu gostava de saber o que é que se pode fazer para melhorar, porque foi um bocado incipiente estes valores que foram ao leilão. Era só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves, tenha a palavra, por favor.
Obrigado, Sra. Deputada Relatora. Quero cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Também quero começar, obviamente, por saudar os peticionários e agradecer a vossa presença nesta comissão. Ora, a petição que hoje aqui trazem tem mérito, porque parte de uma ideia simples, mas essencial. A política energética não pode ser feita com dogmas, com enviesamento ideológico, nem com soluções únicas impostas ao país. Durante demasiado tempo, tentou vender-se a ideia de que a eletrificação quase total era o único caminho possível, como se tudo o resto tivesse de ser afastado por definição. Para nós nunca acompanhámos essa visão fechada. Na nossa opinião, uma transição energética séria faz com neutralidade tecnológica, prudência e realismo. E quando falamos em neutralidade tecnológica, falamos mesmo disso, de não fechar portas à partida, de não tratar certas fontes de energia como se fossem proibidas por razões ideológicas e de não empurrar o país para um modelo único, rígido e vulnerável. Falamos também de ter coragem de discutir tudo o que deve ser discutido, incluindo o papel do gás, dos gases renováveis e de outras fontes que muitos nem querem pôr em cima da mesa, como a energia nuclear. O que Portugal precisa é de um verdadeiro mix energético, diversificado, equilibrado, resiliente e pensado a sério. Um mix que não fique refém de modas políticas nem de preconceitos de bancada. Um mix que tenha como prioridades a segurança, a competitividade, a soberania e o interesse nacional. É por isso que esta petição merece atenção. Porque chama a atenção para algo que temos vindo a dizer. A eletrificação não pode transformar-se numa nova ortodoxia. A rede elétrica é essencial, naturalmente. Mas isso não significa desvalorizar a rede de gás, nem aceitar decisões de eletrificação total que podem aumentar custos e limitar a liberdade de escolha. Também acompanhamos a preocupação com a tentativa, mas ao menos disfarçada, de afastar o gás das novas construções, como se de sua instalação devesse passar a ser eliminada por princípio. Não faz sentido impor às famílias, aos promotores e às empresas uma visão única sobre o futuro energético. Isto não é transição inteligente, isto é ditadura energética. Se há infraestrutura instalada, se há rede, se há capacidade e se essa rede pode ainda ser preparada para integrar gases renováveis, então o que o país deve fazer é aproveitá-la com inteligência e não deixá-la definhar por preconceito político. Além disso, há aqui uma matéria central, a liberdade de escolha. As famílias, as empresas, devem poder optar pela solução energética que melhor serve às suas necessidades. Não cabe ao Estado nem uma visão ideológica de transição, decidido por todos qual deve ser a via admissível. No entanto, reconhecemos naturalmente que o contexto internacional atual, marcado por tensões geopolíticas e instabilidade externa, tem impactos nos preços da energia, e em particular do gás. Mas precisamente por isso, este devia ser também um tempo de realismo e coragem política. Em vez de continuarmos reféns da dependência externa e de interdições ideológicas, talvez esteja na altura de Portugal discutir seriamente o aproveitamento dos seus recursos, incluindo a eventual exploração de gás no território nacional, pondo fim a moratórias impostas por radicalismo ecológico que prefere a dependência à soberania. Em suma, a posição do nosso grupo parlamentar é clara. Menos imposição, menos preconceito ideológico, mais neutralidade tecnológica, menos pensamento único, mais coragem para discutir todas as fontes energéticas, menos cegueira, mais mix energético, menos propaganda, mais interesse nacional. E para terminar, deixo 5 perguntas objetivas. Aos senhores peticionários, sentem que em Portugal se está a empurrar o país em demasia para uma eletrificação quase total? Consideram que há hoje preconceito ideológico contra o gás, inclusive nas novas construções e na instalação de soluções energéticas com gás? O que vos preocupa mais, o desinvestimento na rede de gás ou a perda de liberdade de escolha dos consumidores? Entendem que Portugal devia apostar num verdadeiro mix energético em vez de ficar preso a uma só solução? E para terminar, se acham que o debate político tem coragem suficiente para discutir todas as fontes de energia, incluindo aquelas que alguns querem excluir à partida? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar. Desligue, por favor, o microfone, Sr. Deputado Eliseu. Muito obrigada. Senhora Deputada Eva Cruzeiro, do Grupo Parlamentar Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar também os peticionários e agradecer por trazerem esta petição e trazer esta discussão aqui ao nosso Parlamento. Bom, da parte do Partido Socialista, como é de conhecimento, acredito eu, geral, as energias renováveis são e sempre foram para nós uma prioridade e obviamente que esta discussão em torno dos gases renováveis são algo importante para nós e, claro, depois, como aqui citaram, do apagão que tivemos no ano passado, esta discussão volta a tornar-se urgente e consideramos e também concordamos que é importante diversificarmos cada vez mais as fontes de energia no nosso sistema energético. Mas também é importante dizer que neste processo de descarbonização da nossa economia nós temos de ter em atenção a competitividade da nossa economia e também os consumidores e os custos que poderemos ter para os consumidores quando estamos a fazer o abastecimento energético no nosso país. E por isso eu gostaria de ir... Tinha algumas questões, mas como não se falou aqui muito do hidrogénio, enfim... Parece-me que é uma carta que está a ser colocada de lado e porque também tem custos muito elevados para alguns, para outros é uma boa opção, mas como não se falou muito disso, eu vou focar-me mais no biometano, que foi o que eu ouvi aqui falar-se mais, então também vou respeitar o que mais abordaram. Para além de haver um maior consenso no que toca ao biometano, ouve-se falar de muitas barreiras para a implementação. Eu gostaria de saber, de forma muito concreta, quais são as maiores barreiras que encontram. É importante termos aqui vários setores, várias áreas, a distribuição, a indústria, a produção representada. Então, acho que é uma oportunidade única que aqui temos para entender quais são, de facto, as maiores barreiras para cada um, para cada parte aqui representada. Depois, existem as barreiras, mas a nível das infraestruturas existem coisas que poderiam ser feitas, que podem não ser barreira, mas que podiam ser criadas para se desenvolver mais rapidamente este mercado em Portugal. Então eu quero saber as barreiras, mas o que é que não existe que poderia ajudar a desenvolver mais rapidamente? E o que é que, por outro lado, poderia ser um bom equilíbrio entre a eletrificação da nossa rede e os gases renováveis? Então, de que forma é que acreditam que nós podemos criar aqui um equilíbrio? Porque não me parece que pretendam que da noite para o dia a gente acabe com a eletrificação da rede, não é? Então, que equilíbrio é que seria adequado, do vosso ponto de vista, e realista acima de tudo? Para nós é muito importante abordarmos esta questão de uma forma realista, tendo em conta aquilo que são as prioridades da nossa economia, o contexto global atual, os técnicos que nós temos no nosso país. A nível de mão de obra também sabemos que existem alguns desafios nesse sentido. Então, tendo em conta aquilo que é a nossa realidade concreta, eu gostaria de saber da vossa parte o que é que pode ser feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra novamente aos senhores subscritores, ao Sr. Engenheiro, ao Sr. Doutor. Não,
Engenheiro Gabriel Sousa.
Sr. Engenheiro Gabriel Sousa, tenha a palavra então, por favor.
Muito obrigado.
Para um período de 8 minutos, até 8 minutos, se pretenderem fazer também a passagem da palavra. Queiram avisar. Muito obrigado.
Muito obrigado. E eu vou fazer a referência a alguns dos comentários que tiveram a gentileza de partilhar connosco, pedindo ajuda aos meus colegas de petição, se algum tema ficar por cobrir da minha parte. Relativamente ao tema sobre o potencial e o papel que o biometano pode ter em Portugal, nós temos um conjunto de estudos e realizados também em conjunto com consultoria, nomeadamente um trabalho feito pela Roland Berger, e que aponta para que Portugal pode ter uma produção de biometano em território nacional de cerca de 60% daquilo que estimamos venha a ser o consumo de gás na rede de distribuição em 2040-2050. Estamos a falar de cerca de 13, 14 terawatt-horas de produção anual e, portanto, resumiria da seguinte forma: é muito relevante, é muito significativo em termos, quando falamos de redução de importações, redução da dependência externa, desenvolvimento de projetos em território nacional. É, de facto, um potencial de produção de energia verde muito significativo no nosso território, conforme aqui foi referido, também com uma perspectiva de coesão territorial. Estamos a falar de projetos que não estão concentrados em Lisboa ou no Porto, acontecem no setor da agropecuária, no tratamento dos resíduos sólidos urbanos, portanto, têm esta, se me permite, esta beleza de fechar um ciclo de economia circular, daquilo que está na terra, daquilo que está nos resíduos, conseguirmos produzir energia verde e que tem até a beleza de que os seus subprodutos podem voltar novamente à terra na forma de fertilizantes, reduzindo também aí as importações do nosso país. Mecanismos que faltam, bom, e já aqui foi referido também a boa notícia que tivemos recentemente sobre, há cerca de uma semana, sobre a partilha de custos na ligação à rede dos projetos de produção. Naturalmente, falta agora traduzir em valorização. Portanto, aprova este mecanismo, é preciso que o regulador estabeleça quais são os parâmetros para essa comparticipação no custo. Poderia juntar temas como os leilões, as cotas que deverão estar de forma mandatória para comercializadores, no sentido de integrarem no seu portfólio de energia um determinado volume de gás renovável e, em particular, de biometano, a partilha de custos no desenvolvimento dos projetos de CAPEX, as garantias de origem, que de alguma forma também é absolutamente essencial para que a indústria, a cerâmica e o vidro possa retirar exatamente o benefício deste produto produzido em Portugal. Caso contrário, se estas garantias de origem, os certificados de sustentabilidade não tiverem no cliente final, isso não tem o impacto na redução dos custos com as emissões de CO2. Isto para dar o exemplo de alguns mecanismos que nos parecem absolutamente essenciais, que me leva também para um dos pontos, que é porque é que o leilão que aconteceu há algum tempo atrás não teve o sucesso que esperamos que aconteça e que não corresponde a este potencial enorme que estamos a referir. Porque exatamente estes mecanismos não estavam vigentes. E, portanto, a criação destes mecanismos, seja a partilha de custos, seja todos os outros, é absolutamente essencial para que um leilão tenha sucesso. Eu gostava aqui de dar uma nota, nós não estamos a inventar a roda. Dinamarca é um país em que 40% do consumo de gás é biometano produzido localmente. França é um país que liga por semana 2 a 3 centrais de produção de biometano à rede de gás. Itália está numa capacidade de desenvolvimento de projetos de biometano muito acelerada. Todos estes países, ao longo de 10, 12 anos, implementaram este conjunto de mecanismos que, de facto, veem hoje e comprovam este potencial e este sucesso. O que nós devemos conseguir fazer em Portugal é olhar para estes bons exemplos e adotá-los em Portugal com poupança de tempo, porque a roda está inventada. E, portanto, é de facto escolher os melhores modelos que encontramos no espaço europeu e executá-los em Portugal de forma mais rápida. O que nos move, de facto, são temas, a perda de liberdade de escolha dos clientes, que aqui foi referida, parece-nos um tema crítico. De facto, hoje em dia, e foi também importante a referência que fez, não é apenas o que aconteceu há um ano atrás, foi aquilo que tivemos no início deste ano. A rede de gás, o sistema de gás, continua, ao longo dos vários anos em que existe em Portugal, a demonstrar uma enorme resiliência. Não temos eventos de disrupção no fornecimento de gás ou no funcionamento do sistema. E, portanto, tudo isto aporta valor também do lado dos clientes finais. Não terem essa opção de escolha e aquilo que aconteceu há alguns anos num processo legislativo que deixou de obrigar a que as novas habitações tenham uma rede de gás, é um aspecto que nos parece muito negativo para a sustentabilidade do sistema e para a liberdade de escolha dos clientes. Eu deixava uma nota sobre esse aspecto, que já tivemos algumas vezes a oportunidade de veicular. Que essa escolha seja feita ou que essa opção possa ser tomada para quem está a construir habitação própria e que já tomou essa decisão, vemos como razoável. Para quem está a construir 1000 casas, 1000 apartamentos, 500 apartamentos, para quem está a construir habitação para depois colocar à venda, estão exatamente a pôr em causa a liberdade de escolha das pessoas que depois vão habitar nessas casas. Uma nota relativamente ao hidrogénio, não foi o tema que de facto colocámos, por uma razão, e se me permite partilhar, a Fluera inclusivamente desenvolveu o projeto piloto no Seixal. Temos um projeto que deve começar a funcionar em Rio Maior ainda este ano. Agora, o que nos move relativamente ao biometano é que é claramente, se me permitem o inglesismo, um quick win. É uma tecnologia muito mais madura, é uma forma muito mais rápida. Não devemos, o hidrogénio chegará no seu tempo, mas o biometano, quando olhamos para todos os países, é rápido de executar. A produção está aí, os resíduos estão aí, é uma pena não aproveitarmos de imediato essa oportunidade. As infraestruturas têm de ser vistas como infraestruturas que não estão mais apenas com o papel de levar energia aos clientes. A rede de gás, neste contexto, passa também a ser uma rede com a capacidade de receber energia verde. Receber energia verde produzida no nosso país. Nós temos de ser capazes de fazer uma analogia entre o sistema elétrico, que hoje em dia em Portugal já tem uma forte preponderância de eletricidade renovável, e o sistema de gás também pode ter uma forte preponderância de gás renovável. Temos é de ter essa ambição e de dar esses passos. Parece-me que é absolutamente essencial, naquilo que falta, ter também uma perspectiva de desmistificação ou deixar de diabolizar o gás. O gás não é todo da Rússia, o gás não é todo fóssil. Uma rede de gás tanto distribui gás natural como distribui biometano. Um esquentador tanto funciona com gás natural como funciona com biometano. E, portanto, o equipamento a gás por si só não é um problema. O problema é nós sermos, de facto, capazes de reduzir a utilização de gás natural fóssil e passarmos a aumentar a utilização de gás verde produzido em território nacional. E, por último, não sei se me faltou algum ponto, A forma como nós vemos, de facto, o equilíbrio entre eletricidade e gás é exatamente uma solução equilibrada na política energética nacional. Não nos passa pela cabeça que haja menos utilização de eletricidade do que aquela que existe. Tem de existir mais. O desenvolvimento económico da indústria deverá suscitar uma maior utilização de energia. O ponto é que, se pusermos as fichas todas na mesma solução, vamos ter um problema em termos de segurança de abastecimento, vamos ter um problema em termos de soberania e, seguramente, vamos ter um problema em termos de custo. A solução será muito mais onerosa. Um estudo que fizemos há algum tempo atrás, também com a Roland Berger, apontava para que a solução para descarbonizar tudo o que hoje em dia é o consumo de gás, se for via uma eletrificação extensiva, quando comparado com uma utilização equilibrada de eletricidade verde e de gás verde, o sobrecusto para o país será da ordem dos 4 mil milhões de euros mais dispendioso. E, portanto, é um custo que não deveríamos implicar nas nossas decisões, quando temos, de facto, no nosso território, um potencial muito significativo de uma energia verde para produzir e levar para a indústria nacional e para as famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Resta-me agradecer aos senhores peticionários estes importantes inputs que nos vieram partilhar, precisamente para a promoção ou alavancagem, parece-me que será mais o ponto de partida do nosso país para a promoção energética, para a nossa soberania energética, tão importante e que nos foi recordado pelo vulgarmente designado apagão de abril de 2025, mas sobretudo uma preocupação muito, muito atual com o conflito internacional bélico. Por isso, muito obrigada por nos terem trazido estas importantes declarações. E resta-me agora agradecer a todos e encerrar esta reunião. Muito obrigada.